se um filho com a mãe aprende a amar, mamãe soube me dar essa lição. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Agradeço a mamãe, minha rainha, pelas noites que foi dormir sem sopa, por ganhar o meu pão lavando roupa, que outro emprego também ela não tinha. Mas se agora a obrigação é minha, vou ficar a seu lado e lhe ajudar. E toda vez que alguém me perguntar, vou dizer com a voz do coração: minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura do ferro de engomar.
Canção bonita do grande Sebastião Dias, voltando aqui com os nossos amigos. Sábado eu encontrei esse curinho lá na feira. Eu gosto de andar na feira, é bom, rapaz, dá uma volta na feira, eu acho bom demais, eu me identifico muito. Aí esse curinho disse: eu não tô participando mais, não, eu atendo todo mundo. Realmente as canções, o tempo não dá para passar todas as canções, mas eu passo o áudio de todo mundo. Meu amigo Badu Lima, rapaz. Boa tarde, meu amigo.
Bom dia, meu amigo Francisco Damião. Mandou um alô aqui pra Chapéu do Lampião. Badu Lima. Festa grande esse final de semana, não foi? Valeu, meu amigo. Um abraço.
Valeu, grande Badu Lima, rapaz. Grande amigo que eu tenho. Inclusive, deixa eu aqui agradecer a Badu, a Enio. A Enio da DF Bonés. A Júnior, rapaz, Júnior Manhoso, da Cachaça Manaú, meu amigo Wellington da Verdura, foi aniversariante, rapaz, aniversário grande, começou sábado, cantelhar sábado, aí ontem foi, domingo foi, teve Zé Felipe, teve Malkson Silva, teve, inclusive, deixa eu chamar a atenção aqui, rapaz, quem não conhecia ainda o trabalho de Ciele Lucas, lá de Jardim Piranhas, eu vou dizer uma coisa: tem milhares, milhares de artistas fazendo sucesso aí, famosos, que não chegam os pés dele não, viu? Rapaz, os cabas são bons. Não sei se o Roberto Carlos já conhece, conhece, Roberto Flávio? Rapaz, os caras são fenomenais. Eu vou dizer aqui, vamos aproveitar enquanto nós temos ele aqui por perto ainda, viu? Porque aquele pessoal vão brilhar, viu? Os cabas são bons. E foi uma festa grande, rapaz. Um abraço. E ontem foi festa demais. E hoje eu ainda fui almoçar lá. Ainda fui almoçar e sobrou comida, bebida. O aniversário grande. Grande Wellington da Verdura. Você é merecedor, viu, meu amigo? Inclusive tem um vídeo eu cantando com Zé Felipe no Instagram, no TikTok. Grande Zé Felipe. Zé Felipe, não, porque Zé Felipe, rapaz. Respeite Zé Filho, rapaz. Eu não troco Zé Filho em mil Zé Felipe, pelo amor de Deus. Ó, mancada que eu tava dando. Zé Filho, rapaz, sanfoneiro lá de Angicos, filho do grande Zé Sanfoneiro, que sempre foi ouvido do meu programa. E o filho, além de talentoso, humilde que meu pai, gente boa demais. Grande Zé Filho, lá de Angicos. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Valeu, Enio. Estamos juntos e misturados, meu amigo. Turma boa, rapaz. É uma turma boa. A equipe do Pau da Indoide. Alô, Nilson.
Boa tarde, poeta. Estamos na escuta do seu programa. Aqui na 3J, aqui no Paulo Sexto. Queria pedir um alô para oferecer a galera da 3J, a Cizinho, El Peixe, Hélio. Todo mundo na escuta do programa e fazendo aquele velho serão. Valeu, obrigado pela oportunidade e fui.
Valeu, meu amigo. Eu que agradeço, rapaz. Dona Mariquinha.
Boa tarde, Francisco Damião. Eu queria uma canção da sequência, vai me oferecer a meu esposo Dedé, meus 4 filhos, 5 netos, e vai para todas essas minhas amigas queridas que escutam o seu programa, e todos esses amigos também. Pois um abraço, fique com Deus, que Deus lhe abençoe.
Valeu, sua família. Valeu, minha amiga. Jessimar, boa tarde.
Poeta, nós estamos ouvindo seu programa, eu e Edmundo, pai velho, no Cinto Sobradinho.
Meu amigo, é um bebê chamado Pai Bem, é um amigo do embaixador de João Pessoa aí, de Daniel, viu? Uma pessoa muito importante, tô ajudando ele. Eu sou mestre de obra, o mãe do Pai do Rio Grande do Norte. Ele só de ajudar o pobre e o rico, não importa quem, viu? Pode ser quem for, viu? Eu vim só de ajudar a mandar, viu? Sou igual o prefeito Caipó aqui, e o prefeito Caipó faz.
Valeu, meu amigo, um abraço, obrigado. Vanildo Marins, boa tarde.
Também aqui vai ser saudável, você tirar o seu programa.
Valeu, um abraço, obrigado, rapaz. É, olha, nosso amigo Valdir Santos, poeta, quero um bem danado, quando eu for embora vou te levar um presente. Ô, rapaz, presente diretamente dos Estados Unidos, rapaz, tá certo. Rapaz, eu vou ficar muito feliz em conhecer pessoalmente nosso amigo Valdir Santos, viu? Eu já não fui lá pra Boston mais ele, porque lá faz frio demais, rapaz. Quando tá quente lá, 8 graus abaixo de zero, aí não dá pra mim não, aí o poeta resfria. Francisquinho, boa tarde.
Boa tarde, Francisco Damião, estou ligadinho aqui no seu programa, viu? Moro no bairro Barra Nova.
Valeu, abraço. Chico Belo, boa tarde. João Orlando, está ouvindo em São José. Patrícia Alves, em Acari. Mariston, rapaz, Mariston é o rei do peixe. Olha, vai ter grande cavalgada. Dia 13 eu vou cantar em Currais Novos. Em Currais Novos, lá no Encontro do Sertão Raiz, vai estar o poeta Francisco Damião, a poetisa Constância, o Beato Vicente, a Blanda, eu acho que é Flor do Mandacaru, não é isso? Acho que é. É um negócio mais ou menos. Depois eu vou olhar direitinho. Vamos estar lá no Encontro do Sertão Raiz, dia 14, a grande cavalgada RNPB, organização do Mariston. Vou estar lá com Marcelo Jabulano e muitos artistas lá, vai ser bom demais. E já tem 5 mil para sortear com os vaqueiros, viu? Vai ser bom demais, viu? Dia 14 de junho. Santana, boa tarde.
Oi, boa tarde, poeta Francisco Damião. Aqui é Santana de São Fernando. Gostaria de ouvir aí a canção Amiga, Vou Sair da Sua Vida, pra curtir e oferecer a vocês.
Valeu, abraço. Francisco Mari Júnior, boa tarde. Olha o Thundercat, Birubiru, rapaz. Estava com ele conversando, é bom? Tomamos um cafezinho lá em Sassá.
Ô, meu grande poeta. Depois nós vamos tomar outro cafezinho lá em Sassá ou lá em Zeca Barrão.
Na hora, meu amigo.
Alô aqui pra Justiça Federal. É Angélica, Edilene, Jean e Luciano. Valeu, meu amigo. Estão tudo aqui na escola.
Ô, rapaz, valeu, um abraço. Turma boa, rapaz. Valeu, Birubiru. Quero bem, rapaz. Não acredito quem está ouvindo o programa, não. Olha quem está ouvindo o programa. Cassius. Cassius é... Cassius Fonseca, ele é gerente do Banco do Brasil. Acaba, toca violão, rapaz. Ele tem um violão de 7 cordas. A gente se encontra lá em Zeca Barrão. Eu com a viola, ele com o violão, rapaz. O cabo é um artista, viu? Muito bom, viu? Valeu, Cassius. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Lúcia Costa, na sintonia. Wanda Dantas, em Carnaba dos Dantas. Alisson, Álvaro e lá no Rancho Honorato e Abdias. Um abraço. Boa tarde, quem é esse aqui? O Wendel, da Fazenda Braz, representando a Fazenda Braz, Jardim Piranhas. Um abraço, Adalberto em Taubaté, boa tarde.
Boa tarde, meu poeta Francisco Damião. Aqui é Adalberto em Taubaté, na sintonia do som da viola. Como sempre, enviar um alusão aí pra minha esposa Célia, minha mãe Dulcinea, lá na cidade do Recife, e a minha parenta Jaqueline, lá em São José do Egito, Pernambuco. A terra da poesia. Abraço, poeta, e tudo de bom.
Valeu, meu amigo. Brigadão, rapaz. Neném, boa tarde.
Boa tarde, meu patrão. Da Raida 106 FM. Mandou um alô aí pra galera do Pico. E aí, meu amigo? Você é o cara.
Valeu, obrigado, meu amigo. Edinha, rapaz, apareceu.
Boa tarde, poeta Francisco Damião. Quero ouvir aí Sebastião da Silva. Quero oferecer ao Tenente Moreira, Deca dos Salgados, Rinaldo do Riachão, Sininha Meu Véi, Dona Domingue e seu esposo, Se liga no bairro Paraíba, Maria Cunhada de Seriga. Quero oferecer a Riva Júnior, Veneno do Brega, Rui Silva. Enfim, a todos que estão ouvindo, Edinha.
Valeu, Edinha. Ivanilza Araújo aqui em Caicó. Um abraço. Alô, Sérgio, boa tarde.
Aqui no sítio Gravatá, município de Picuí, na Paraíba. Ligado nesse grande programa. Boa tarde a todos.
Serginho e Martinho no sítio Gravatá. Rapaz, que audiência maravilhosa. Olha, já eu trago mais participação, viu? 3421-3000. Antônio José chega cantando de Sebastião Dias, A Resposta do Doutor.
Advogado começou a se esnobar quando viu que uma viola ornamentava o lugar. Pra se fazer de moderno, tentou assim debochar. Só sendo mesmo um caipira que vem da zona rural para trazer na bagagem uma ideia tão banal. Permitir que uma viola seja enfeite principal da sala de um escritório no centro da capital. Fera enjaulada, bateu na mesa dizendo: dobre a língua, camarada, esta peça de madeira merece ser respeitada, e o dono desta viola não está lhe devendo nada. Esta viola é a minha joia de maior valor, nela está a minha história vivida no interior. A minha mãe camponesa casada com cantador, e foi no braço deste pinho que meu pai me fez doutor. Foi sem necessidade, vim concluir meus estudos, fiquei na grande cidade. O meu pai de mundo afora, cantando amor e saudade, pra garantir meu sustento e pagar minha faculdade. Dois acordes desta lira, com muito orgulho viveu um cantador sertanejo cumprindo o destino seu. Por isso ela representa todo o patrimônio meu. Meu diploma e meu anel foi viola que me deu. Saindo porta fora, quando ouviu estas respostas, não quis mais fazer demora. Justo o nó da gravata e sem dar adeus foi embora. Nunca mais passou nem perto do lugar que o doutor mora. viola não separa a pobreza da burguesia. Apenas mais um pedante ouviu o que não queria. Por meus irmãos cantadores, em nome da poesia, muito obrigado aos doutores que gostam de cantoria. Por meus irmãos cantadores, em nome da poesia, muito obrigado aos doutores que gostam de cantoria.
Cada mãe, um presente para todas as mães. Lojas Novelar. Se é pra presentear, tem que surpreender. Dia das Mães é na Novelar. Minha mãe merece. Faqueiro completo de 20 peças por apenas R$29,90. Liquidificador mundial de 550 watts de 159 por R$99,90. Ou 6 de R$19,90. Ventilador 50 centímetros da Anvor por apenas R$129,90. Chaleira elétrica inox da Kian de 110 por R$54,90 ou 6 vezes de 14,60 e guarda-roupa 6 portas Josan de 1.100 por R$699 ou 12 de R$69,90 e ainda parcela em até 24 vezes no carnê. Mas corre, é por tempo limitado. Vem pra Novelar, Rede Nordeste Novelar, muito mais fácil de comprar, porque minha mãe merece.
Quer qualidade comprovada, um botijão de tradição e de valor, que não mancha as panelas da sua casa, que é pra você não ficar de mau humor. É só pegar o seu telefone e ligar para a Rede Gás. Você estará fazendo a escolha do botijão que rende muito mais. Não quero outro, não quero nunca mais botijão agora, só se for da Rede Gás. Não quero outro, não quero nunca mais botijão agora, só se for da Rede Gás.
Qualidade, tradição, amor e dedicação, o sabor do Xeridó tá no nosso coração. Há mais de 60 anos, Café Itens é o melhor. Café Itens é bom demais. Café Itens é bom demais. Café Itens é bom demais. Café Itens é bom demais.
Este mês eu quero ver você de Fiat. Vem para Autobras Caicó e aproveite a grande oportunidade de comprar o seu Fiat 0 quilômetro com desconto, bônus e taxa zero. Titano Rush Multijet Turbo Diesel Automática 2026 com bônus de mais de 68 mil para produtor rural e CNPJ. Fiat Cronos Drive 1.3 manual 2026 com bônus de até 14 mil na troca pelo seu usado mais taxa zero. Fiat Fastback Audace Híbrido 2026 com bônus de até 25 mil na troca pelo seu usado, mais taxa zero. Quer mais? Fale com a Autobras pelo 4042-9640. Autobras Caicó, lugar de Fiat é aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Olha, voltando com o nosso programa, 17h46. Começamos a semana com o pé direito, viu? Muita gente ouvindo o programa e a gente fica muito feliz. Muito feliz saber que tem tanta gente ouvindo o programa. Olha, Severino Inácio está lá em Mossoró. O poeta Judivan Macedo já vai cantar aqui no programa e vai participar aqui também do programa. É, Eudo Oliveira, Marcelo Mergulhão e Fátima Brito já vão participar do programa. Chico Topete, lá em Jucurutu. Juscelina e Amanda em São José do Seridó. João Vale, no Castelo Branco. Os Tempeiros de Maria. Manel Dutra em Caicó, Lalinha. Jurandir Taveira em Caetés. Obrigado a todos vocês participando aqui do nosso programa. Olha, tem mais participação aqui do ouvinte, Marcelo Mergulhão.
Francisco, amigo meu, a gente aqui se controla, fazendo um programa bom, a gente é quem bota a mola. Eu quero cantar ligeiro, eu bato no meu pandeiro e você toca na viola. Francisco Damião, forte abraço de Marcelo Mergulhão e Fato da Brito, aqui de Pirauá, Macaparana, Pernambuco. Boa tarde, meu poeta.
Valeu, Marcelo Mergulhão, rapaz. Fato Brito, obrigado por sempre estar divulgando nossos trabalhos aí, viu? É, Eugênio Salles de Menezes, Parnamirim, na sintonia do nosso programa. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ivanete Braz, aqui em Caicó, ouvintes, colaboradores, Dormir da Saúde e da Guia Dona Chiquinha, em Jardim do Seridó. É, José, é o Cui Freto, na Barra da Espingarda. Um abraço para ele, para seus pais, seu Adívio, a nossa amiguinha Melissa. Um abraço, Chico Félix, lá no Valfredo Gugel. Genilson do Mata Onça, Parelhas.
Boa tarde, Francisco também. É Genilson aqui do Mata Onça, mandando um alô pra minha esposa Maria, pra minha tia Carlinhos, um alô pra toda a Vaqueirama, lá em Timbaúba, um alô pra seu Damião e família, lá em Parelhas, um alô pra seu Laércio, pra todos que estão ouvindo o programa nesse horário. E valeu, ótima tarde, tudo de bom.
Valeu, quando eu digo que Silvano Lira é poeta dos bons, olha esse trabalho aqui, nem todo tronco é morão. Vamos ouvir Silvano Lira cantando aqui no programa. 17:48.
Nem todo voo é com asa, nem todo ok tem aval, nem toda vala é canal, nem todo fogo tem brasa, nem todo casal tem casa, nem toda grade é prisão, nem todo credo é cristão, nem todo ferro se passa, nem todo bolo tem massa, nem todo tronco é mourão. Nem todo tronco é mourão, nem todo gol é de placa, nem todo bico é de luz, nem todo caroço a pus, nem todo pau da estaca, nem toda cama tem maca, nem todo cano é cambão, nem toda sala é salão, nem toda borda tem beira, nem toda cruz tem madeira, nem todo tronco é mourão, nem todo tronco é mourão. Nem todo pato tem pata, nem toda pata tem vida, nem todo pão dá comida, nem todo mar tem pirata, nem toda blusa tem bata, nem toda vara é varão, nem todo couro é gibão, nem toda bala perfura, nem todo mel tem doçura, nem todo tronco é mourão, nem todo tronco é mourão. Nem toda troca tem troco, nem todo troco se fica, nem toda água faz bica, nem todo mudo é um moco, nem todo murro é um soco, nem todo baú é furgão, nem todo quarto tem chão, nem toda loura é tão burra, nem toda teima uma turra, nem todo tronco é mourão, nem todo tronco é mourão. Nem toda linha costura, nem todo pente tem teia, nem toda cela é cadeia, nem toda lança perfura, nem todo excesso é fartura, nem todo piso é no chão, nem toda brasa é tição, nem toda mão usa anel, nem toda glosa é cordel, nem todo tronco é mourão, nem todo tronco é mourão.
Olha, trabalho bom aí de Silvano Lira, rapaz. É, como é um pouco longo, a gente passou um pedaço muito bom, viu? Muito bom. Silvano Lira, diretamente de Olinda, compositor e poeta. Agora vamos ouvir Judivan Macedo. Judivan Macedo aqui no programa O Som da Viola. Boa tarde, meu poeta.
Boa tarde, meu poeta Francisco Damião. Parabéns, meu poeta. Programaço. Show de bola, viu? Tô aqui em Fortaleza, mas tô ligado no programa. E Deus te abençoe para que tu possas levar sempre essa cultura ao Nordeste, ao Brasil e ao mundo. Deus te abençoe, meu irmão. Parabéns.
Grande Judivan Macedo.
Tá show.
Judivan Macedo, além de poeta, ele é apresentador de televisão, ele é forrozeiro, ele é compositor e vai cantar aqui no programa O Som da Viola agora, a canção de Louro Branco, Longe de Ti.
Simbora, vaqueirama do meu Brasil, bota cachaça pra Judivan Macedo aí. Longe de ti a minha vida é um tormento, todo momento meu consolo é só chorar. Se outro alguém quer melhor a minha sorte, mas outro porte não assume o seu lugar. Outro nem pense de ter união comigo, que só contigo eu pretendo me casar. E poderá isso nem acontecer, se eu morrer ou se meu bem me abandonar. Nessa distância pra contato nosso meio, é um correio, carta vai e carta vem. Se escrevo, choro, se recebo, que delícia, por ter notícia da mulher que quero bem. O meu consolo é teu retrato enfeitiçado, todo manchado de eu beijar por não te ver. Meu único sonho é Deus ter nós dois no lar, pra eu te amar e ser amado até morrer. Naquela carta, logo após os telegramas, tu me reclamas que eu não fui mais por aí. Sinto saudade, mas o trabalho me prende. O mundo entende, cada um sabe de si. Minha querida, tua ausência me maltrata. Não seja ingrata, apareça por aqui. Te compadeças, peço até por Jesus Cristo. Eu não resisto mais viver longe de ti. Te compadeças, peço até por Jesus Cristo. Eu não resisto mais viver longe de ti.
Aí vocês ouviram Judivan Macedo, bela interpretação da canção bonita de Louro Branco, aqui no programa O Som da Viola. Vagueiro da capital, Cesar Júnior, está escutando diretamente de Parnamirim. Um abraço. Olha, avisar os nossos cadeiras cativas e já convidando você que não é colaborador ainda do programa, entre em contato com o poeta Francisco Damião. Amanhã eu vou gravar a vinheta tudo direitinho, viu? Tudo direitinho. Nosso amigo Batata já se comprometeu comigo. É agradecer a Pereira e Luciana em São José do Seridó, Marcos Souza no Barbosa de Cima em Caicó, Chico da Hermes em Caicó, Ivanete e Ivaneide Medeiros em Caicó, Cício dos Chapéus em Caicó, Arnaldo de Zizi em Carapicuíba, São Paulo, Rômulo de Zé Chiquinha em Natal, Sargento Cruz, o defensor da cultura, dublador Asfab em Caicó, Companhia do Boné em São José do Seridó, prefeito Jackson Dantas em São José do Seridó, professor Avanira e seu Antônio da Palma em São João do Sabugi, Dormir da Saúde e daí Dona Chiquinha em Jardim do Seridó, família Graciosa em nome de seu Zé Augusto, Cosminho Sassá, Santana Maurício, Jaciane Peba da Graciosa, Otílio do Banco do Nordeste, Ângelo da Boa Passagem, Geral Ciclé, GG Chapéus e Dona Jacira no bairro Castelo Branco em Caicó, Clincordes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó, professora Jalvinha em Marquinhos, São José de Sidó, Cícero Caminhoneiro em Santos, São Paulo, Valdir Santos em Boston, nos Estados Unidos, Gomes da Funerária em Fortaleza, Adalberto em Taubaté, São Paulo, Beg do Sabugi, Bolo São José, Organização Zequinha e Célia, 8866-6920, Chico Tronco e Lene Mara na Passagem das Traíras, Seu Libório e Família em São Fernando, Odair Diniz, um grande defensor da cultura na região Seridó, Seu Mauro Miguel e Família em Timóteo dos Batistas, Zé Limeira do Coentro na cidade de Caicó, Birubiru, o Tandequete, Melchim, o Bom Empalhador e Gino Noemi Bordados, Zé Vijane e Família, Lenildo Vicente Construções e Família na cidade de São Fernando, Seu Damião Rezador na Serra de João do Vale, Seu Edilson e Dona Mariquinha na Fazenda Cachoeira em Timbaúba dos Batistas e Vanvan dos Pastéis trabalhando com a melhor massa da Caicó. Olha, se você deseja ser colaborador do programa, eu vou mandar material para Batata gravar a vinheta amanhã, hoje ou amanhã, tá ok pessoal? Amanhã já tá a vinheta gravada, então já se antecipa e já manda mensagem para o poeta, tá certo? Para você entrar na vinheta, não ficar de fora, né? Elizabeth, boa tarde.
Boa tarde, poeta. Boa tarde a todos na sintonia do som da viola. O saudoso Dudu Moraes disse: eu andei por estradas muito tortas, entre festas, paixões e muita grana. Tudo isso é efêmero, mas engana. E eu quebrei minha cara em muitas portas. Ilusões que eu plantei nasceram mortas. Todo mundo fez isso por amor. Mas o mundo é um grande professor. E as lições que ele ensina, aprendi bem. Quem não sabe o que quer, perde o que tem. Quem tem fácil demais, não dá valor. Beto Santos, abraçando todos vocês nesta tarde.
Valeu, Beto Santos. Olha, o poeta Judivan mandou aqui um trabalho, Casa de Taipa. Amanhã eu vou tocar, com certeza, aqui no programa. E você que quer passar um final de semana num lugar aconchegante, passar um final de semana, férias, até um mês, lá no nosso amigo, lá em Zé Vijane, tem umas casas, uma chácara, rapaz, lá em Gargalheiras, top de verdade, toda mobiliada, tem fogão industrial, fogão artesanal, geladeira, freezer, beliche, cama, toda mobiliada. Tem aquele campo só site para você bater uma bolinha com os amigos, familiares, top de verdade, viu, pessoal? Olha, não há mais tempo para nada, amanhã a gente volta com mais participação. Desculpa quem não deu para atender, a gente atende amanhã. Vem aí Jonatas Araújo e Roberto Flávio com 6 em ponto. Fiquem com Deus que eu vou com ele. Até amanhã, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir O Som da Viola, com o poeta do povão, Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rendgás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa. ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte. Esta hora bendita.
santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar.
Campeão de audiência.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM. Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite. Agora que são 18 horas e 4 minutos, 18 e 4 na capital do Seridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio. E a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. O programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. A última semana do mês de maio. Então, segundou, galera. Se sextou, também segundou. E tudo com S. S de simplicidade, S de serviço, né? S de saúde. Aproveitamos e desejamos a todos vocês uma semana de muita paz, muita saúde, muita luz para todos nós. Aqui dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente, ele traz o seu boa noite e os seus destaques para esta segunda-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio. A você, amigo ouvinte da 106 FM de Caicó. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. 18:05, vamos ao giro de notícias de hoje, os destaques do nosso programa. Defesa de Henrique diz que decisão do TRE criminaliza a política. Valdemar diz que não passa pela cabeça do PL trocar Flávio Bolsonaro por outro candidato ao Planalto e crava, ele vai ganhar as eleições. Sargento da PM morre após colisão entre carros na estrada de Monte Alegre.
Beleza, 18 horas e 6 minutos. Daqui a pouco, Jonathan Araújo volta trazendo todos os detalhes desses destaques que ele acabou de falar. Olha, como eu disse a vocês sexta-feira, o programa da segunda-feira prometia, né? Com muitos assuntos da área política, a galera gosta de assuntos políticos, nós vamos ter muitos assuntos aqui da área política, né? Os pré-candidatos estiveram aí no meio do mundo, girando, né? Fazendo rastro, como diz o outro. Mas antes da gente trazer aqui informações da área política, detalhes, comentários, vamos abordar aqui um assunto que tomou conta das redes sociais no último sábado aqui na cidade de Caicó. É que um rapaz aí, um jovem empresário, né? Ele fez um vídeo, até numa forma de desabafo, né? Sobre a questão de interdição de ruas aqui na cidade de Caicó quando acontece corridas de rua. E aí,
Eu disse hoje no programa Hora do Povo e disse num vídeo que eu fiz que o rapaz está metade certo e metade errado. Ele está errado quando ele usou uns termos, né, digamos assim, que não muito legais. Chamou de vagabundos, e ali não tinha vagabundos, né, tem pessoas que trabalham, mas ele, na sua humildade, na sua hombridade, depois ele voltou, se retificou e pediu desculpas, né? Ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele errou. Então, assim, a metade, para mim, a parte errada do vídeo dele é essa. Foi a parte como ele tratou as pessoas que estavam correndo. E o certo, né, é o transtorno que se dá. Isso é inegável. Sabe, ninguém aqui é contra a corrida, deixa eu deixar bem claro. Nós não somos contra nenhum tipo de esporte, nem contra a corrida, nem contra futsal, basquete, futebol, atletismo, nada. Ninguém aqui é contra corrida, nem contra esporte nenhum. Na minha concepção, no meu pensamento, esporte é vida, esporte é saúde. Agora, veja bem, existe 400 pessoas correndo, né? 150 olhando. E existe 100 que precisa trafegar. Então, os direitos, eles são iguais. Ou seja, os organizadores dessas corridas, aliás, eu acho que organizar a corrida é algo terapêutico. Porque o que tem de corrida, né? É muita corrida aqui. Eu tô falando até pro Caicó. É muita corrida. Eu acho que deve ser muito terapêutico, não só correr, mas como organizar também, né? E eu tô falando como um corredor, eu corro. Não sou atleta, né? Mas todo dia faço lá meus 2,5 quilômetros, quando estou muito disposto 3, isso de manhãzinha, cedo, né? Porque eu acho, não vou correr nas corridas, porque eu acho um absurdo o valor que se cobra para você correr no meio da rua. Mas enfim, gente, o que o rapaz quis dizer, e o que já aconteceu com muita gente, inclusive comigo, é o transtorno. É você querer trafegar e não poder porque uma avenida ou algumas ruas estão interditadas. E é sempre praticamente o mesmo percurso. Pouquíssimas vezes se muda. É sempre o mesmo percurso. Por exemplo, eu já tive de ficar ali preso ao lado do mercado público, né? Por cerca, eu acho que 20 minutos. E no dia que eu fiquei, foi num sábado à tarde, tinha um rapaz, um motoboy, né? Um rapaz que trabalha com entrega, né? Eu acho que ele tinha uma entrega para fazer e era alguma coisa gelada quando ele saiu do local. Porque ele ligava constantemente pro patrão, pra patroa deles, e olha, avisa o cliente que o negócio vai complicar, porque eu não consigo passar. Está interditado. Primeiro, as ruas são interditadas, né? Quase uma hora antes da corrida. Então, assim, existe sim os transtornos. Eu tenho certeza que as pessoas que gostam de correr, né, que participam de todas as corridas, se um dia, porventura, elas não puderem participar e elas precisarem se locomover, e elas, quando chegarem numa rua que está interditada, elas vão ver que isso causa transtorno. Então, assim, quem está correndo não tem culpa. Não tem culpa. Não estou botando culpa aqui nas pessoas que estão correndo, nem sou contra corrida, nem sou contra as corridas, contra esporte nenhum, agora que causa transtornos. Então, os organizadores, né, pensem de uma forma, né, que esses transtornos possam ser evitados ou amenizados. Um outro percurso, algo nesse sentido. Veja bem, o direito é de todos, né? E os deveres é mais para quem organiza. Como eu disse, organizar a corrida deve ser muito terapêutico, porque tem muita corrida aqui na cidade de Caicó. É de paimo em paimo, como diz o outro. Olha, 18 horas e 10 minutos, mas essa aqui é apenas esse comentário que a gente queria fazer, porque foi um assunto que tomou conta das redes sociais aqui na cidade de Caicó. Essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião contrária, né? Pode achar que eu estou totalmente errado, tudo bem. Nossa amizade vai continuar a mesma e você amanhã vai continuar sendo meu ouvinte. Por exemplo, aqui, Jonathan, ele tem opiniões contrárias à minha. E a gente, nem por isso, né? Nós somos intrigados. Pelo contrário, a gente sai dando risadas e risadas. Eu não sei qual a pensamento de Jonathan com relação a essa questão. E se ele viu o vídeo, se ele entendeu o que o rapaz quis dizer, eu não sei. Boa noite novamente,
Jonathan. Boa noite, Roberto, boa noite a você, ouvinte. Olha, eu vi o vídeo dele, na verdade, primeiro pedindo desculpa direitinho, eu vi o vídeo maior, mais extenso o vídeo dele pedindo desculpa, e rapidamente vi o trecho em que ele proferiu aquele termo ao pessoal que estava correndo. O que é que eu entendo? Eu não estou defendendo ele, me entendam bem, mas é aquele tipo de comentário, muita gente faz, só que não fala na internet. Então, assim, eu acho que pegaram o cara, colocaram numa cruz e ficou todo mundo jogando pedra. O cara foi lá, cometeu um erro, porque primeiro aquelas pessoas que estão ali, elas não são vagabundos, né? Eu acredito que aquelas pessoas que estão ali, pelo contrário, em sua maioria são
trabalhadores, são pais de famílias, por vezes são jovens estudantes. Eu acho que o uso do termo ele foi equivocado, assim como eu acho que a forma como ele abordou o problema também foi equivocado. Eu acho que existem formas bem mais eficientes da gente tratar esse problema, que é um problema real. A gente vê, por exemplo, lá em Recife teve um problema quanto à questão de corrida, que o pessoal estava lá correndo porque se inscreveu, porque pagou, mas que a organização não percebeu que tinha uma ambulância querendo passar com uma pessoa que estava indo para um hospital. Não foi o caso de Caicó, mas por que a gente não pensa nisso como sendo uma eventualidade? Por que que a gente não pensa nisso como sendo um eventual problema? Então eu acho assim, que a corrida, ela tem que acontecer. Só que, como o pessoal comentou muito na rede social hoje, Caicó não está preparada, estruturamente falando, para comportar grandes corridas. E aí eu acho que cabe repensar o percurso. Eu acho que cabe pensar, repensar a questão da divulgação, porque Roberto falou aqui que uma hora antes estavam fechando as ruas. Então, na verdade, eu tenho que sair de casa uma hora antes sabendo que vai correr sem ter divulgado. Então acredito que primeiro deve-se partir das organizações uma questão de divulgação massiva. Joga nas redes sociais, joga no rádio, anuncia: pessoal, nesse horário terá uma corrida nesse trajeto. Todo mundo já vai conscientizado. Agora, o que eu acho também, do outro lado da moeda, não vale olhar para um motoboy, por exemplo, como o Roberto ilustrou aqui, e dizer: mas pode escolher outra rua. Mas como que ele vai escolher outra rua se ele não sabia que estava tendo aquela corrida? Então, isso é um problema muito complexo, que não se resolve discutindo em rede social, e que eu acho que, a partir de agora, as organizações, mediante toda essa polêmica, merecem sentar na mesa, pensar direitinho, olhar para poder público, olhar para o poder de segurança e dizer como é que vai ser realizada as corridas em Caicó. Porque Caicó ainda não tem a estrutura para comportar grandes corridas, mas sempre tem um jeito para comportar as corridas de forma que os corredores eles se sintam à vontade, seguro, e que a população ela não seja prejudicada.
Beleza. Olha, 18 horas e 14 minutos, 18 e 14 na capital do Seridó. Vamos começar o nosso giro, nossos comentários com as informações da área política. Daqui a pouco o Jonathan volta trazendo aí outras informações. Olha, a campanha ainda nem começou oficialmente, mas nas redes sociais, nas agendas dos pré-candidatos e na velha prática da queimação de filme dos adversários, o clima eleitoral já está em total ebulição. Nos bastidores da disputa pelo Senado, um dado chama a atenção. A vaga no campo da esquerda tende a produzir uma concorrência mais acirrada entre os nomes postos até agora. No fim da semana passada, circularam vídeos apócrifos contra a senadora Zenaide Maia, numa tentativa de colar nela a imagem de traidora do grupo político que, segundo eles, ajudou a elegê-la há 8 anos. O PT do Rio Grande do Norte, hoje liderado pela governadora Fátima Bezerra. Também ressurgiram vídeos do arquivo político, dessa vez resgatando o voto favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, dado pelo então deputado federal Rafael Mota, que hoje está no PDT, mas na época era filiado ao PSB, partido que fechou questão pelo afastamento de Dilma na época, mas que hoje faz parte da base do governo federal, inclusive tem o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSDB, mas o PT daqui não se liga nessas coisas. Ainda não é possível identificar a origem dessa artilharia, que ainda não é pesada, viu, gente? Aguardem. Mas chama a atenção a estratégia que, ao menos por enquanto, parece poupar o pré-candidato Stevenson Valentim do Podemos, identificado mais com a direita, enquanto concentra fogo justamente sobre os nomes que orbitam o mesmo campo político e que, no fim das contas, acabam se transformando nos principais adversários entre si. E aí, é claro, para você não ter uma certeza de quem espalhou esses vídeos, essas conversas. Mas olha, eu fui hoje dar uma olhada, porque eu costumo dizer que coincidência é algo que me chama a atenção. Em outra vida eu quero que meu nome seja coincidência, porque eu acho muito bonito esse negócio. E aí, eu fui dar uma olhada hoje, sabe em quê? No Instagram, de Samanda Alves, que está como pré-candidata ao Senado. E aí eu não vi muitas postagens, de Samanda com Rafael Motta. Um detalhe, tem um até que me chamou a atenção, né? A postagem, ou seja, aquelas postagens que você vai passando assim, não sei como é que o nome se dá, mas...
É o carrossel, né?
É, o carrossel, pronto. Aí diz o seguinte, lá em Samanda, tem coisas que nasceu para ser neutra. Shampoo de bebê, detergente, ela vai dizendo, né? Soro, político, não. Aí, por fim, quem representa o povo precisa ter coragem de dizer de que lado está. Aí é uma foto, Samanda, o presidente Lula, a governadora Fátima e Cadu Xavier. Cabe a vocês agora julgarem depois disso, até porque no Instagram de Samanda não tem uma foto, eu não vi, só se de repente passou desapercebido, de Rafael Motta. De Rafael Motta. Então, assim, se lembra o comentário que eu fiz aqui semana passada? Que eu disse aqui que o PDT chegou. Não, vamos ficar ao lado da governadora, do time da governadora. Aí, né, vamos se unir junto ao PSB que não faz parte da federação. Aí o PT achou massa. Aí o PDT disse: eu quero indicar o companheiro de chapa lá no Senado aí, né? O segundo nome. E o PT ficou calado. Aí o PDT apresentou dois nomes e o PT ficou calado. Os nomes eram Rafael Motta e Jean Paul Prats, que já foi do PT, saiu atirando, pegou uma ponto 50 e deu rajadas de declarações políticas contra o PT. E aí, depois de uma pesquisa interna, aquela coisa toda, o PDT apresentou o nome, Rafael Motta. O PT calado. Sai uma pesquisa, Rafael na frente de Samanda, sai uma segunda pesquisa, tudo isso registrado, viu gente? As pesquisas, Rafael na frente de Samanda, aí começou a queimação. Por isso que em outra vida, se eu assim tiver oportunidade, seja lá quem for meus pais, bota meu nome de coincidência, porque eu adoro isso, é muita coincidência, não é muita coincidência, não é? Preste bem atenção, depois que as pesquisas que foram registradas, as últimas pesquisas, apontaram Rafael Motta, não estou dizendo que ele vai ganhar, estou dizendo que os números apresentaram ele à frente de Samanda. E aí começou a queimação, ele já não aparece em banners, em posters. Então, é eu que estou fazendo isso? Eu não sou candidato. É o senador Stilson Valentim que está fazendo isso. Stilson é candidato, está pré-candidato por outra sigla, por outro grupo político. É o Coronel Hélio que é pré-candidato? Não é, porque ele está pré-candidato por outro grupo político. O negócio é o fogo amigo, meu amigo. As labaredas do PT começam a queimar os pés de Rafael e da senadora Zenaide. É o PT sendo PT. 18:20, 18:20 na capital do Ceará. Vamos agora mais uma participação de Jonathan Araújo.
Vamos lá, trazer notícia para você, também notícia da política, porque a defesa do ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, afirmou que vai reagir à decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que manteve a condenação do ex-deputado pelo crime de lavagem de dinheiro no processo envolvendo repasses da JBS à campanha dele ao governo do estado em 2014. Em nota divulgada após o julgamento, realizado na última quinta-feira, dia 21, o advogado Marcelo Leal afirmou que a decisão foi, abre aspas, completamente desassociada da prova dos autos, fecha aspas, e acusou a corte de criminalizar a atividade política. Segundo a defesa, todas as testemunhas ouvidas no processo, incluindo os delatores da JBS, negaram que tenha havido pedido de contrapartida ou ato de ofício em troca das doações feitas à campanha de Henrique. O advogado também sustentou que o entendimento adotado pelo TRRN contraria a decisão da própria corte, proferida em setembro de 2025, em caso que classificou como absolutamente idêntico. A decisão do TRRN foi unânime. No julgamento, os membros da corte mantiveram a condenação de Henrique por lavagem de capitais, reconhecendo a prescrição apenas dos crimes de corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral.
Com isso, foi preservada a pena de 3 anos e 9 meses de reclusão imposta ao ex-deputado. O relator do processo, desembargador Ricardo Procópio, votou em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. A corte também reduziu a multa aplicada ao ex-parlamentar. O valor inicialmente fixado em R$1.250.000 na primeira instância foi recalculado para R$141.100, ainda sujeito à atualização monetária. O caso tem origem nas delações dos executivos da JBS e JIF e trata de recursos destinados à campanha de Henrique ao governo do Rio Grande do Norte em 2014, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados e candidato pelo então PMDB. Hoje MDB. Naquela eleição, Henrique chegou ao segundo turno, mas acabou sendo derrotado por Robinson Faria. O magistrado detalhou 4 operações financeiras apontadas como irregulares. Entre elas, pagamentos feitos pela JBS à Consulta e Pesquisa, a um escritório de advocacia e ao Ibope, além de uma transferência oficial de R$1.000.000 ao Diretório Nacional do PMDB. Segundo o relator, anotações usadas nas colaborações premiadas classificavam os repasses como propina dissimulada como doação. O relator reagiu à tese. Ricardo Procópio afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ passou a admitir, especialmente após o julgamento do Mensalão, que não é indispensável comprovar ato específico de ofício quando a vantagem indevida decorre da posição ocupada pelo agente público. Além deste processo, Henrique Alves já foi investigado em outras frentes da Lava Jato. Em 2027, ele chegou a ser preso na Operação Manos, que apurou suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras da Arena das Dunas. Também respondeu ações relacionadas à Operação Sepsis sobre supostos desvios de caixa, da Caixa Econômica Federal e no FGTS. Esses casos, porém, não têm relação direta com o processo julgado agora pelo TRE-RN.
Beleza, agora que são 18h24, 18h24 na capital do Seridó. Olha, o pré-candidato ao governo do estado, Cadu Xavier, esteve em Macaíba no último sábado. Ele participou de uma visita à Feira Livre lá daquele município. Ele esteve acompanhado de Rafael Mota. Nós falamos agora há pouco, mas Rafael Mota esteve lá com o Cadu, mas Samanta não estava. Eu já olhei aqui na foto, Samanta não estava. Então, Rafael Mota, pelo menos o que a gente conseguiu ver aqui é que Cadu esteve lá em Macaíba, né? Com relação à agenda, ele como pré-candidato ao governo do estado. O outro pré-candidato ao governo do estado, Alisson Bezerra, esteve em Tangará e também em Pau dos Cerros, né? Alisson esteve em Tangará e em Pau dos Cerros. Álvaro Dias, né? Esteve em Extremóis, recebeu apoios e destacou lá, né? A duplicação da Avenida Pedro Vasconcelos para fortalecer o desenvolvimento da região metropolitana de lá. Reconheço que Extremóis foi a cidade que mais cresceu no Rio Grande do Norte e vamos dar nossa contribuição para a continuidade do desenvolvimento do município, afirmou Álvaro Dias. Precisamos realizar investimentos importantes em Extremóis, sim, da duplicação da Avenida Pedro Vasconcelos e o desassoreamento do rio Ceará-Mirim. Vamos lutar por essas obras tão importantes para o município, declarou Álvaro Dias. Agenda, digamos assim, pré-agenda, né? Porque eles estão como pré-candidatos, é uma pré-agenda. Eles estão visitando, estão fazendo rastro, como dizia meu amigo Cláudio Sandegi, né? Estão com o gabinete na sola do sapato ou do tênis, que é melhor andar de tênis, né? De sapato aí dá um problema grande, grave, vai dar calo, unha cravada. Olha, e vai chover pesquisa. Como dizia o Matuto, essa semana, né? Não é semana, é semana, viu, gente? Eu só tô brincando. Mas vai chover pesquisa. Era bom que chovesse água. Pesquisa não, mas enfim. Olha, o fim do mês de maio vai ser marcado pela verdadeira enxurrada de pesquisas eleitorais aqui no estado do Rio Grande do Norte. Entre os dias 28 e 31 de maio, pelo menos 5 levantamentos deverão ser divulgados, medindo o cenário da disputa para o governo do estado. pelo Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Na quinta-feira, dia 28, será divulgada a pesquisa do Instituto Atlas Intel, trazendo números para o governador e senador. Já na sexta-feira, dia 29, promete ser ainda mais movimentada nos bastidores políticos potiguares. Três institutos irão divulgar pesquisa no mesmo dia, né? O item Pesquisas Técnicas, o INSPER, né? Que é o Instituto Potiguar de Pesquisas e Estatísticas e a Média Inteligência em Pesquisa. Os três levantamentos irão medir intenções de voto para governador, senador, deputado federal e também deputado estadual. Fechando a sequência de pesquisas, no domingo, dia 31 de maio, será a vez do Instituto Seta divulgar seu levantamento também com números para governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Nos meios políticos, a expectativa é enorme, as pesquisas surgindo.